Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
Nem toda mulher deseja ser mãe, mas muitas das mulheres que sonham com a maternidade idealizam um tipo de parto. E existem diversos tipos de parto: parto natural, cesariana, na água, de cócoras, parto humanizado. De acordo com uma matéria de 2019 da Deutsche Welle, abre aspas, o Brasil vive uma epidemia de cesáreas, com uma taxa de mais de 55% de partos cirúrgicos, fecha aspas, quando a Organização Mundial de Saúde afirma que somente em torno de 10 a 15% dos nascimentos exige a necessidade de cesariana por motivos médicos. A Alemanha é um dos países europeus com o maior número de cirurgias, com 30,5%. A cesariana costuma ser indicada em situações em que o parto normal apresentaria maior risco para a mulher e para o recém-nascido, como no caso de posição errada do bebê, gestante que tenha problemas cardíacos e até mesmo bebê acima do peso. Mas existem mulheres que acreditam que podem tentar um parto dos sonhos. E esse foi o caso da minha convidada de hoje, Isa Torres. Seja muito bem-vinda ao Play Hack.
Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui, feliz por você. Estou adorando o teu podcast, está sendo muito legal. Estou me sentindo muito honrada de participar.
Eu fico muito honrada de te ter como ouvinte. Me conta, Isa, como é que foi a tua primeira experiência, a tua primeira gestação? Tu ficaste grávida aqui em Berlim, né? E como é que aconteceu? Como é que tu planejava e como é que foi a tua experiência?
A primeira gravidez foi relativamente bem tranquila, assim, em questões de. Eu não tive enjoo praticamente nenhum, que era até um motivo de risada, né, pra gente, de que eu reclamava que eu não tinha enjoo, e aí isso me deixava angustiada, porque eu não sabia se estava tudo bem, porque eu não sentia o dito do enjoo. Enfim, na minha mente, estar grávida significava ter enjoo, e eu não tinha. Então foi tudo bem tranquilo. Foi uma gravidez planejada, eu queria ter filho naquele momento da minha vida. Só que foi chegando 30 semanas, Leonardo ainda estava sentado, 32, 34, 36 semanas e ele continuava sentado. Sendo sincera, eu queria o parto normal, mas eu não me preparei para o parto normal. Eu só tinha, estou na Alemanha, né? Eu sabendo dessa questão que a Alemanha promove muito mais o parto normal, né? É um país que apoia muito mais o parto normal. Então, eu realmente não me preocupei, assim, eu simplesmente curti a minha gravidez sem pensar muito. Eu poderia talvez ter feito mais coisas para tentar ajudar o Leonardo a virar antes das 36 semanas, mas enfim, não fiz porque não estava preparado. E aí minha médica obstetra me pediu que eu fosse para o hospital com 36 semanas. Porque, como o Leonardo ainda estava sentado, isso era um pouco. Eu teria que agendar provavelmente uma cesárea, ou, enfim, conversar com o hospital para tentar fazer uma a viragem, né, que eles chamam de VCE. Esqueci o termo correto, se fosse a sigla. Mas é uma. Eles viram um bebê dentro da barriga, né, fazendo um procedimento, assim. E aí, no hospital, a gente chegou lá, o obstetra de lá fez todos os exames possíveis e viu que não teria como virar. Porque eu já estava com um pouco líquido amniótico, o Leonardo já estava bem encaixado na pelve, e não teria como fazer esse procedimento de virar. E
Mas
aí
a
ela
tua
me.
vontade até então era ter um parto normal.
Isso,
E
até então era ter um parto normal.
como foi descobrir que tu não poderia ter?
Então, foi aquele balde de água fria. Acho que foi essa a sensação, assim, um balde de água fria, um pouco de medo também, porque mesmo ele estando pélvico, dadas as condições corretas, o hospital ainda faria o parto normal pélvico. Mas a obstetra do hospital não me deu essa opção. Ela achou que ia ser arriscado demais, porque ela, enfim, fez uma medida lá da cabeça do Leonardo, do diâmetro da cabeça e do tronco, e ela viu que a da cabeça era um pouco maior e ela achou que era muito arriscado a gente até tentar um parto pélvico, né? E aí foi, eu senti um balde de água fria, assim, eu fiquei assim, como assim? Eu tô na Alemanha, como assim? Caí no sistema, tipo, logo eu não vou parir, assim, todas as minhas amigas aqui tinham parido, todo mundo sem problema, eu falei assim, justo eu, não vai dar. E aí foi aquela coisa que você tem que parar e efetivamente pesar os riscos. E entender que a cesárea ela tá aí para ajudar. Tem situações que ela é necessária e tá tudo bem. Tá tudo bem, não é um monstro de fazer uma cesárea, sabe? Desde que ela seja bem indicada. Eu acho que na minha situação foi a coisa certa a ser feita. Dadas as informações que eu tinha na época, eu acho que realmente seria muito arriscado fazer um parto pélvico. Porque eu não tinha as ferramentas, sabe? Eu não tinha acompanhamento de uma doula. Eu não tinha referência sobre parto pélvico. Eu acho que no fim das contas eu tomei a decisão certa. E a cesárea foi super tranquila, sabe? Eu não tive problemas com recuperação, Leonardo nasceu bem. Aqui na Alemanha eles promovem o contato pele a pele do bebê, mesmo na cesárea, isso é extremamente importante. Então, foi isso, assim, a sensação na hora de falar com a médica foi de banho de água fria.
Mas
não
depois
tem como
correu tudo bem, sem problemas.
Depois, sim, teve ainda a ressaca, né? Aquela ressaquinha moral, assim, de tipo, não parir, tive que fazer uma cesárea, falhei. Tem
aquela
muita
culpa que
de
acompanha
falhei,
a gente,
culpa,
né, na maternidade, né?
Isso. Teve muito essa culpa de falhei, sabe? Eu queria tanto e não consegui, que me acompanhou por alguns dias. Aí depois eu tive uma amiga próxima que também estava com um bebê pélvico e acabou tentando, também conseguiu tentar o parto normal e acabou também numa cesárea. Então, ver a experiência dela e como ela sofreu um pouco, né, nessa situação toda, isso também me acalmou um pouquinho na minha decisão. Eu tive uma ressaca por alguns meses, até hoje, na verdade, se eu parar para pensar, assim, enfim, pelo menos podia ter esperado até ali, sei lá, 40 semanas, ou podia ter esperado o parto começar sozinho e daí fazer a cesárea e entrar parto. Mas enfim, aí eu abstraio e falo assim, dadas as informações que eu tinha na época, consciência que eu tinha na época sobre o meu corpo, sobre a fisiologia do corpo e tudo mais, eu acho que tá tudo bem, foi tudo bem.
E aí, como é que foi? Tu acabou engravidando de novo, né?
Sim, eu engravidei em final de 2018 e acabei perdendo o bebê, tive um aborto espontâneo. E isso mexeu bastante comigo, assim, foi um momento de bastante tristeza, não só pela perda do bebê, mas eu tinha também perdido a minha cachorrinha. Logo que uma semana depois que eu descobri que eu tava grávida, minha cachorrinha morreu. E aí tive que lidar com isso, e fora, né, o ano inteiro de 2018, que foi uma coisa um pouco difícil, sim.
Em termos de política brasileira,
de política,
né?
Brasileira,
todo mundo meio triste.
Deu uma sofrida, assim, todos esses acontecimentos. E aí eu acabei buscando ajuda psicológica até para lidar com todas essas questões. E fiquei grávida novamente depois de, deixa eu ver, eu perdi o bebê em janeiro, eu fiquei grávida de novo em abril. E aí eu já tava com uma outra consciência, assim, era uma outra Isadora, já não era mais a Isadora de 2016, era uma outra Isadora. Que já sabia que, Isadora, se você quer parir, você vai ter que se puxar um pouquinho mais.
E tu não teve medo? Porque tem muita gente que fala assim, depois que faz uma cesárea, não vai conseguir ter um parto natural. Chegaram a te falar isso? Ou tu leu em algum lugar?
Sim, eu li isso, mas eu fui mais ativamente, assim, buscando leituras para me fortalecer, né? Então, assim, eu desviava das coisas ruins, assim, eu ia buscando, tipo, informações que fossem embasadas na ciência, né, obviamente, não virei a louca, assim, de, vou fechar os olhos para tudo e vou ler qualquer coisa que me diga que vai ficar tudo bem, não, eu ia na fonte mais certa, e aí eu li várias coisas dizendo que realmente essa era a posição mais antiga, né, dos médicos, de que uma vez que você tivesse cesárea, teria que sempre ser cesárea, mas que todos cada vez mais provavam que se você tivesse tido uma única cesárea anterior, o risco, que o problema todo é o tal do rompimento do útero, né? Durante o trabalho de parto, o útero rompe. Que esse risco é basicamente o mesmo de uma mulher que nunca teve nenhuma cesárea, que é a primeira gravidez. Porque esse risco, ele existe em toda a gravidez, né? Esse risco de rompimento de útero, ela existe em toda a gravidez, independente de qualquer coisa. Só que é um risco muito baixo. Só que aí, obviamente, como você já tem uma cesárea que já tem um corte, que seria um local de fragilidade do útero, digamos assim, os médicos tendem a ser mais precavidos, assim, ficam com o pezinho atrás, eles sabem que tu já tem uma cesárea, então... Mas as evidências científicas dizem que não, que realmente o risco é basicamente o mesmo para quem teve uma cesárea anterior. Quanto mais cesáreas anteriores você tiver, obviamente que esse risco vai aumentando. E aí, se eu não me engano, acho que se tu teve 3 cesáreas anteriores, aí realmente o risco não vale a pena. O risco é muito aumentado.
Aí tu falou que nessa que Foi então, na verdade, a tua terceira gestação, né? Foi a terceira vez que tu
Isso.
engravidou. Tu já era uma outra Isadora. Qual foi o conhecimento que tu foi buscar nessa terceira gestação a fim de conseguir o teu parto dos sonhos?
Foi isso, né? Eu percebi que não posso deixar ao vento. Tipo, não posso dizer, quero parir, se blasé, aquela coisa assim, vou parir, vou ali parir e tá tudo bem. Não, eu tinha que me cercar de informação. Então, comecei a buscar literatura. De uma maneira bastante engraçada, o Instagram acabou sendo uma fonte bem confiável de informação, porque tem muitos médicos humanizados no Brasil que estão usando essa ferramenta para passar informação de qualidade atualizada. E isso foi uma surpresa para mim, uma surpresa e uma facilidade, que aí eu conseguia ter essa informação mais fácil. E durante o meu acompanhamento psicológico, a minha psicóloga me falou da Tati, minha doula querida, sua primeira entrevistada, amada, que foi também fantástica e realmente a presença dela fez toda a diferença, assim, para eu conseguir efetivamente ter o parto normal.
Ela fez um
Então,
acompanhamento contigo já desde a gestação, né?
isso é, a gente começou a ter contato, eu tava acho que com uns 4 ou 5 meses, e aí a gente teve uns 4 ou 5 encontros durante a gestação. Encontros muito bonitos e de bastante informação. A Tati vinha, ela sempre vinha aqui, dava quase uma palestra pra gente sobre o parto normal, sobre a fisiologia, sobre como o nosso corpo ele é preparado para parir. A natureza não ia fazer uma bobagem de ter tanta falha como querem fazer a gente pensar, né? Que eu acho que, pelo menos eu, a Isadora ali de 10 anos atrás, pensava que, ai, nossa, parto normal é um risco. Não, o médico sabe o que está fazendo, né? Melhor fazer uma cesárea, realmente. Cesárea é o mais seguro. Mas, na verdade, não. Parto normal é o mais seguro. Sempre. A cesárea está aqui para ajudar. Realmente tem casos que ela é necessária e é muito bem-vinda, mas não é em todo caso, né? O mais seguro é o parto normal. Aí depois vem a cesárea, sabe?
Como é que foi daí essa tua busca, né? Que então tu te
É,
cercou
tá,
de informações e pessoas.
isso. Comecei a ler bastante, fontes confiáveis, que eram baseadas em evidência científica, e a Tati, que é a doula, que foi também essencial nessa busca de informação, porque ela me passava muita informação. Sempre que eu tinha alguma dúvida, alguma incerteza, alguma insegurança, a Tati vinha com algum artigo científico, algum livro, sabe, alguma coisa para me deixar mais tranquila. E especialmente porque já tinha uma cesárea, a Tati foi ainda mais importante, porque aí eu lembro que no dia que eu fui fazer o Juan Méldez, né, no hospital, o registro no hospital para ter o parto, eu tomei um outro banho de água fria. Porque aí eu já estava, né, toda conversando com a Tati, eu sabia que o risco é o mesmo de quem nunca teve, então não tem que ficar fazendo 1.000 monitoramentos. A médica que me atendeu começou a falar assim: ah, você já tem uma cesárea anterior, então a gente vai te deixar tentar ter o parto normal, mas tu tem que ficar sendo monitorada o tempo inteiro, tem que colocar a intravenosa aqui, né, a borboleta, aquela intravenosa, que era uma coisa que eu não queria. Isso começou a me deixar bastante ansiosa, assim, porque eu falei assim: ah, não vou conseguir de novo, eu vou cair no sistema de novo, porque ah, eu tenho uma cesárea anterior, então vão achar cabelo em ovo e vão me fazer cair na cesárea. E aí isso me deu uma angústia. Daí Tati, mais uma vez, né, Santa Tati, fui lá, falei: Tati, tô angustiada. Aí a Tati me acalmou, assim, me passou artigos e tudo mais. E aí eu fiz uma pastinha com documentos, artigos e blá, 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 porque eu falei assim: se eu tiver que argumentar, eu vou argumentar, peraí, não é bem assim, sabe? E assim fui eu, com a minha pastinha embaixo do braço, para o parto.
Mas tu, por ti mesmo, tu estava muito mais empoderado do que da primeira vez. Trago aqui comigo provas de que eu posso, que eu sou capaz.
Isso. Eu me senti muito mais empoderada. Eu sei o que vai acontecer com o meu corpo e eu acho que eu saberia identificar muito mais, assim, a real necessidade de uma cesárea ou não, sabe?
E tu conseguiu ter o parto dos teus sonhos?
É engraçado isso, né? Ah, consegui o parto dos meus sonhos. Não, não foi o parto que eu idealizei, né? Não foi aquele parto que eu sonhei, assim, ah, vai ser um parto na água, sem anestesia, e vou estar lá plena, vou esperar o tempo do meu bebê. Não foi nada disso, né?
Por que que não foi? O que que aconteceu que estragou o teu plano?
Então, Giovana estava prevista para nascer 9 de janeiro de 2020. No dia 24 de dezembro, a família inteira se acometeu de uma gripe horrenda, que eu não sei de onde veio. que eu até hoje acho que era o Covid já lá, mas enfim, não sei, não temos provas, não vamos fazer acusações ao Covid, mas enfim, eu acho que era. E aí a família inteira super doente, a gente cancelou o Natal, tava meu sogro, minha sogra, minha mãe tava aqui também, minha mãe foi a única que não pegou gripe nenhuma, o resto da família, todo mundo muito doente. E aí dia 24 eu passei o dia inteiro de cama, com um pouco de febre. E eu não sentia a Giovana mexer muito, ela sempre foi bem agitadinha na barriga. E naquele dia eu não sentia ela mexer muito, eu já tava com 37 semanas, quase 38. Aí eu falei pro Lucas, a gente vai ter que ir pro hospital, porque eu não tô sentindo ela mexer muito, tô preocupada. Fomos, eu e ele morrendo, morrendo da gripe, com muita tosse e febre.
E o nervosismo, né? Porque chegar no final da gravidez, que o bebê já se mexe, mexe menos, porque tem menos espaço, né? Mas tu não sentiu, meu Deus do
céu. Exato. E aí, fomos pro hospital, isso era 24 à noite. Fomos recepcionados por uma rebame. Lúcia, que depois eu fui descobrir que era filha de moçambicano e falava português, que essa foi outra presente das deusas.
Milagre de Natal.
Isso, milagre de Natal, exato. Aí ela recebeu a gente, me colocou lá no monitor. E aí nesse primeiro monitoramento, eu expliquei pra ela que eu tava bastante doente, que eu não tinha sentido o bebê mexer. Aí no monitoramento, tá, o batimento tava ok. Aí ela foi tirar, eu sentei na cama pra ela tirar sangue e o batimento da Giovana deu uma caída, assim. Aí a Lúcia me tranquilizou e eu também tava tranquila porque eu já sabia, tinha lido sobre esse monitoramento cardíaco, que às vezes realmente ele pode apresentar uma queda de batimento, mas é um erro do aparelho, só é preocupante se a queda se dá e se mantém. Aí eles chamam de frequência cardíaca não tranquilizadora e realmente tem que ir pra cesárea. Então, aí eu sabia que isso podia acontecer, não me preocupei muito, estava mais preocupada com a minha gripe. Aí a Lúcia falou assim, eu vou só te monitorar mais um tempo, para ter certeza que tá tudo bem, mas acho que tá tranquilo. Aí nisso que estava sendo monitorado novamente, deu uma baita queda de batimento. Isso a gente tinha trocado de aparelho, e aí deu uma queda gigante, tipo, o batimento dela foi quase a zero, assim. E aí foi bem na troca de turno. Então entrou uma outra rebame, só vi a Lúcia coitada na porta, assim, olhando bem na hora da muvuca, assim. Veio todo mundo, veio o médico, veio o rebame, todo mundo aí tentando. Eu vi que a rebame tentou várias vezes trocar de posição, assim, o aparelho, para ver se encontrava, né, o batimento, e não conseguia encontrar. Daí ali eu comecei a ficar nervosa. Tipo, ali eu vi que tem alguma coisa errada. Aí tá, eles me deram uma injeção, que eu acho que eu nem sei o que era, enfim. Injeção de adrenalina, digamos. Não sei se era isso mesmo, mas eu sei que eu senti meu coração acelerando. Enfim, eles conseguiram achar o coração de novo da Giovana e tava ok, passou. Aí o médico já começou a dizer assim, ó, não vai dar pra gente te mandar pra casa nessa situação. Se acontecer uma nova queda, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Se não acontecer nenhuma queda, a gente pode tentar o parto normal, fazer a indução do parto normal. Fiquei meio assim, aí eu, até na hora eu pensei assim, bem, se tiver que ser cesárea, será cesárea, porque afinal de contas eu tenho que pensar no meu bebê também. Mas eu argumentei com ele, falei assim, eu estou aqui morrendo de gripe, estou com uma tosse bastante intensa, fazer uma cesárea seria realmente o melhor caminho? Aí ele, a gente vai ter que ver, realmente, isso tá na mesa, digamos assim, sabe, era uma opção que ia estar na mesa. Passamos a madrugada lá, teve mais uma queda, assim, de batimento cardíaco dela, mas que conseguiu reverter, né, de novo com medicamento, então eu tomei duas injeções dessa, que eu acho que era adrenalina, alguma coisa assim, para acelerar o meu coração, e aí a Giovana voltou. Mas o médico me deixou, mesmo assim, tentar o parto normal, né, fazer a indução do parto normal no dia seguinte. Foi, tipo, tudo que eu não queria, digamos assim. Foi um parto induzido, eu tive que ficar sendo monitorada o tempo inteiro, então fiquei com o aparelho aqui grudado em mim. A intravenosa ficou desde a noite ali, não saiu, então, tipo, não foi nada do que eu sonhei. Mas enfim, que vamos lá, né? A gente tem que trabalhar com isso aqui, então vamos lá. Aí a Tati veio logo no início, assim, a gente começou a indução às 10 da manhã. A
do
Tati chegou perto do meio.
Daí.
Isso, do dia 25, isso, Natal. A gente lá, bem tranquilo, fazendo uma indução. É, a Tati chegou perto do meio-dia já para nos dar apoio. Eu fiquei num quarto até a indução começar, efetivamente, porque a indução é aquela coisa, pode ser que comece logo, pode ser que demore 3 dias, 4, sei lá, pode ser que demore para realmente fazer, né? Mas eu tive sorte, não sei, as deusas novamente ao meu favor. A gente começou às 10 horas, eu já vi que as contrações já começaram, já desde o início. Por volta das 4 da tarde, a médica quis colocar mais uma dose, né, do comprimido ali, né, para fazer a indução. E aí, realmente, aí o bicho pegou. Não era pela dor. Com os exercícios que a Tati tinha me passado de respiração e de relaxamento, eu conseguia lidar totalmente com a dor, muito tranquilamente. Mas acho que eu também não estava tão avançada na dilatação, né? Até onde eu fui, estava muito tranquilo, só que as contrações vinham uma em cima da outra. Era algo assim que eu não conseguia relaxar. Que isso era uma coisa que a Tati dizia muito para mim. Entre as contrações, é a hora que você relaxa. Tá, te fazer aquele jeitinho da hora que você relaxa. E aí eu ficava muito com isso, eu preciso relaxar entre contrações. Só que eu não tinha tempo. Contração terminava, eu ia respirar pra relaxar, vinha a próxima, sabe? E aí eu falei assim, não, quero anestesia. Já o Lucas, coitado, também morrendo de gripe. Eu brinco que ele nem participou direito do parto, né? Porque ele tava tão mal assim que... Mas enfim, tava os dois lá daí na hora que eu pedi a anestesia. Tati, o Lucas conversando com a Rebami, né? Perguntando assim, ah, quais são as opções de anestesia? Porque tem, né, as opções tipo o gás do riso, um comprimidinho, tarará. E aí, em últimos casos, a epidural, né? No meio de contração, eu falei assim, não, eu quero epidural. Agora eu preciso relaxar meu corpo. Eu tinha muita consciência que eu precisava relaxar meu corpo. Aí tomei anestesia. Isso a Lúcia tinha passado. A Lúcia tinha voltado, né? Eu não esqueci de falar isso, mas a Lúcia tinha voltado no outro dia de manhã, quando começou a indução. A Lúcia voltou, querida. Que também, né, foi uma alegria, uma felicidade ter poder falar durante todo o parto em português. Se eu precisava de alguma coisa, foi muito bom. A Lúcia pediu para verificar de novo a dilatação. E aí eu fiquei na minha mente, assim, da velocidade que estão vindo essas contrações, eu já devo estar no final, talvez. Eu já devo estar lá com 8 centímetros, pelo que eu sabia da fisiologia do parto. Que isso é natural que aconteça. Né? Para o final do parto, as contrações realmente virem uma em cima da outra. Daí eu pensei comigo, se realmente eu estiver lá com 7, 8 centímetros, de 6 para cima, eu falei, eu não tomo anestesia, tá tudo bem. Se tivesse 6 para baixo, eu vou tomar anestesia, porque eu não vou conseguir ficar nessa assim, sem conseguir respirar direito. Aí a Lúcia foi medir, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Aí eu falei assim, ah, mas...
Pra quem não, comigo, não tem noção nenhuma.
É 10,
é 10. É até 10, tá.
É 10. Não tava nada dilatado. Eu falei assim, cara, mas vão se fuder. Não vou ficar... Eu não consigo respirar. Essas contrações vinham... Elas vinham intensas e vinham muito próximas. Se eu tiver que ficar, sei lá, mais 10, 12 horas nessa... Não, obrigada. Não é pra mim.
E aí, nesse tempo, tu chegou a pensar, né, em fazer uma cesárea, inclusive, de novo?
Não.
Já tava fora de cogitação.
Na minha cabeça, cesárea. Não era que tava fora de cogitação. Mas é que eu via que, que os batimentos estavam se mantendo... normais, não tinha tido mais nenhum tipo de queda. Durante o trabalho de parto, não teve nenhuma queda. A pobre da Tati ficava agachada, segurando o monitor para ele não sair do lugar, para não correr o risco de cair, e eu ter caído numa cesárea. Santa Tati, amada da minha vida. Ficou lá o parto inteiro. Eu não pensava, não pensei na cesárea justamente porque eu não vi risco ali, né? Só daí, nessa que a Lúcia mediu e eu tava indo com um centímetro, eu falei assim, não, quero anestesia agora, porque eu preciso relaxar meu corpo. E aí, nisso, anestesista, rapidamente fez anestesia, eu comecei a ver as cores de novo, comecei a olhar as pessoas ao meu redor, mas, oh, gente, voltei, que bom, que alegria, passou, tipo, a dor passou completamente, eu não sei, não tava sentindo mais nada, mas no momento que eu deitei na cama, eu senti minha bolsa estourar, aí eu falei, verdade, minha bolsa estourou, aí ela até falou assim, ah, será que não foi só xixi, alguma coisa assim, por causa da anestesia, eu, não, a bolsa estourou, tenho certeza e tal, então, tipo, eu tava muito conectada no meu corpo, mesmo com a anestesia, eu conseguia sentir meu corpo. E aí, quando eu olhei no relógio, isso era 10 da noite. Tipo, a gente tinha começado... Quando começou realmente a contração intensa, era 4 da tarde. Eu não vi o tempo passar. Era 10 da noite. Aí, deitei, dormi. Sonequinha maravilhosa. Quando eu acordei, eu comecei a sentir pressão. E aí, eu falei pra Rebana, tô sentindo uma pressão aqui. A famosa vontade de fazer cocô no parto, né? Aí, ela mediu minha dilatação. Falei assim, nossa, tá com 4 centímetros de dilatação e tal. Não é ainda. Até que ela saiu, aí eu comentei com a Tati. Falei assim, Tati, eu tô com vontade de fazer força. Eu tô com vontade de fazer cocô, então, não sei. Ela disse assim, ah, deve ser porque tu tá ainda com 4 centímetros. Deve ser só vontade de fazer cocô mesmo. Tu quer ir no banheiro? Se quer. Ela me levou até o banheiro ali do hospital. E, nossa, eu fiz muita força. Eu tava fazendo muita força. Tipo, muita vontade de fazer cocô. Aí, Lisa Ribami e a Tati entram. Falei assim, Isadora, Não é a hora de fazer força, peraí, vem aqui. Aí quando eu voltei pro quarto, aí eu medi, eu já tava com 10 centímetros. Então eu fui de 4 a 10, tipo, em, sei lá,
rapidinho,
10 minutos, eu não sei. Foi só, tipo, eu levantei, fui até o banheiro, Fiquei lá, acho que uns 5 minutos, 10, sei lá, não tenho noção de tempo. Mas já estava daí, completamente dilatada. E aí foi isso, eu só voltei pro quarto. Essa questão é real, do tipo, quando tu tá no momento do expulsivo, tu não tem como controlar o puxo, né, que eles chamam, essa vontade de fazer força. Realmente é incontrolável. E mesmo eu tendo anestesia, eu conseguia sentir tudo, assim, essa vontade. Ninguém precisou dirigir puxo nem nada. Que isso, inclusive, é considerado violência obstétrica, dirigir puxos, né? Ficar dizendo assim, vai mamãe, faz uma forcinha. Isso não é correto, porque a gente sabe o que precisa fazer. Tem que confiar nas mulheres, porque elas sabem.
Que loucura, né? O corpo é muito correto.
É, não é? É. E aí foi, aí, não sei, aí eu perdi completamente noção de tempo, quanto tempo foi, mas enfim, que consegui parir minha criança, veio direto pro meu colo, eu mesma que peguei, eu mesma que cortei o cordão, e foi assim, foi realmente diferente do que eu imaginei, mas assim, foi cheio de carinho, de amor.
Cheio de confiança, né? Como o conhecimento faz a diferença nessa hora, né?
É, não, foi cheio de conhecimento do meu corpo, assim, eu sabia o que estava acontecendo comigo. De alguma forma, eu sabia que a anestesia ia me ajudar. Eu sabia disso, porque tomar anestesia é um risco também, porque pode arrastar o parto, eu podia ter caído numa cesárea se desse errado, mas eu sabia os riscos. Você saber os riscos e você decidir por você. Essa é a grande questão do parto humanizado, digamos assim. Não é questão de ser um parto normal, de ser uma cesárea, mas é de você, tendo informação de confiança e correta, você tomar a decisão por você, né? Então foi muito legal.
Se tiver alguma mãe que está nos escutando agora, que já teve uma cesariana, ou uma pessoa, uma mulher que nunca imaginou um parto, mas quer muito, o que que tu diria para essa mulher?
Se informe, leia. E leia mais um pouquinho. Fuja das histórias de terror, que todo mundo tem uma história de terror para te contar. Então você corre léguas e vai olhar as histórias positivas, porque tem muitas, 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 muitas mais. Aquela coisa, história de terror, digamos assim, sempre faz mais barulho, né? Se informe e contrate uma doula, que é maravilhoso, assim, essencial. Confia no teu corpo.
Muito obrigada por contar a tua história. Eu tenho muito orgulho de ser tua amiga e de ter acompanhado essas duas histórias, essas três histórias, na verdade, né, de perto. Então, pra gente finalizar o episódio de hoje, como já é de costume, eu gostaria que tu escolhesse uma música para ilustrar esse nosso episódio.
Tem que escolher só uma?
Pode ser duas, se tu tiver duas também, não tem problema. Mais florida ficará na nossa playlist.
Tem uma que é a música que eu acho que mais escutei nas duas gravidezes, que foi a Anunciação do Seu Valença. Escutei muito e chorava, e ali eu achando maravilhosa. E outra que é da Ana Vilela, que eu conheci há pouco tempo, chama Promete.
Pra gente, hoje eu escolho uma música de uma cantora que chama Thier. E o nome da música é Pra Amora. Pra quem não sabe, a Isa chama todas as amigas de Amora. E eu acho muito louco. E nessa música ela fala assim, ó. E mesmo assim tenho que avisar que a vida às vezes é difícil de lidar. O lado bom é que eu vou me esforçar e fazer de tudo pra você ser feliz. Seja o que quiser, respeite o que é seu, seja você.
Ai, que lindo! Amei.
Então, fico muito feliz de te receber, Isa, mais uma vez. Muito obrigada. E eu tenho muito orgulho de ser tua amiga.
Ai, eu que agradeço. Estou muito orgulhosa de ti. Muito orgulhosa dessa amizade. E obrigada por me ouvir, por poder dividir a experiência com outras mães. Espero que ajude outras mulheres que estão nesse processo de gravidez. A gente consegue, nosso corpo é lindo e maravilhoso.